think we have to wait 2 minutes for President Chaim Gamma. We'll open our session in a small speech. But good morning to all. Thank you. Altura de darmos início a esta reunião do nosso bureau, eu vou passar praticamente de imediato a palavra ao Presidente Jaime Gama, que nos dá a honra de fazer esta abertura, mas queria sublinhar, porque acho que é de inteira justiça sublinhar, todos terão interpretação nas vossas línguas nacionais, queria sublinhar que o mérito e a iniciativa desta reunião do bureau da nossa Assembleia Parlamentar em Lisboa se deve por inteiro ao Presidente Jaime Gama, a quem eu quero exprimir a minha mais sincera gratidão. Queria dizer-vos também que algum mérito haverá no trabalho da delegação portuguesa e no meu próprio, enquanto vice-presidente e presidente desta Assembleia Parlamentar, e muito do mérito que haverá nesse trabalho se deve também muito ao apoio e ao conselho do Presidente Jaime Gama. Como saberão muitos de vós, o Presidente Jaime Gama é a personalidade política portuguesa que melhor conhece a Organização de Segurança e Cooperação Europeia, que lançou, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, a candidatura à presidência da OSCE, e este é um dado particularmente importante para o nosso querido amigo e vice-presidente Kassim Tokayev, e que conseguiu a vitória dessa candidatura e que foi chairman in office em 2002 da OSCE. Presidente Jaime Gama, é para nós uma grande honra que nos dê a palavra nesta abertura do nosso bureau da Assembleia Parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria cumprimentar o Presidente da vossa Assembleia e todos os membros da Comissão Permanente. O Presidente, João Soares, que tem dado um grande impulso aos vossos trabalhos, e a Comissão Permanente, que é o grande esteio, o grande motor da organização parlamentar, sempre com o firmíssimo contributo do nosso Secretário-Geral, Spencer Oliver. Conheço bem esta organização. Lembro-me os passos iniciais da CSCE, lembro-me das comemorações também em Helsínquia em 1985, que aliás tiveram nessa cerimónia a estreia universal do então novo ministro da União Soviética, Shevardnadze, com toda a expectativa gerada nessa altura na vida internacional. E lembro-me também dos passos dados para criar esta Assembleia Parlamentar, das discussões em Madrid e depois da primeira Assembleia Parlamentar em Budapeste, em 1992, em que aliás participei como membro da delegação portuguesa. E depois também recordo, aí enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros e Chairman in Office em 2002, antecedendo aliás um ano de Troika e a colaboração com o Presidente da altura, Romeno, e com o Secretário-Geral Spencer Oliver, tudo o que podemos fazer para melhorar o nível de inserção da Assembleia Parlamentar na organização, já na altura, Organização de Segurança e Cooperação Europeia. A Assembleia Parlamentar era uma espécie de filho pouco querido, era. Havia uma cultura ministerial e diplomática muito perturbada com o crescimento do papel da Assembleia Parlamentar, e foi necessário algum espírito de diálogo e de compromisso para se atingir uma plataforma razoável de entendimento. Continuo a pensar que a Assembleia Parlamentar é um instrumento fundamental da OSCE, permite um diálogo político muito vivo com as delegações de todos os países, permite uma abordagem menos formal dos temas e dos assuntos, permite uma mobilidade grande das delegações e, portanto, um contacto com a realidade mais vivo. Penso que a Assembleia Parlamentar, naturalmente, tem tudo a ganhar em reforçar a sua intervenção, na apreciação de conflitos que ainda persistem, reforçar a sua intervenção no caso da defesa de um equilíbrio de segurança e militar mais consistente em toda a área da OSCE, reforçar a sua intervenção na apreciação dos casos de transição e institucionalização política de regimes de democracia. A Assembleia traz sempre uma boa perspectiva. Naturalmente, a Assembleia, a OSCE em geral, deve partilhar de forma clara as suas responsabilidades com o Conselho da Europa. No caso da Assembleia Parlamentar, é necessário estabelecer com o Conselho da Europa uma corresponsabilização ou uma diferenciação de tarefas, sobretudo em relação às missões de observação eleitoral, para não cairmos também em duplicações que, para além de trazerem encargos muito grandes aos Parlamentos Nacionais do ponto de vista orçamental, não resultam em clareza quanto à apreciação dos factos. Portanto, aí será necessário estabelecer um diálogo a outro nível que clarifique melhor a situação para benefício de todos e da organização. Mas, repito, a OSCE continua a ter, adaptando-se à realidade e ao novo environment político, diplomático e de segurança, um papel fundamental, atendendo sobretudo à grande área geográfica que ela cobre e aos problemas que, existindo em toda essa área geográfica, têm vantagem em poder ser analisados em conjunto para poder ser resolvidos em conjunto. Nenhum de nós terá sozinho uma solução para nenhum problema. A dimensão de questões como agora a crise financeira e económica, as questões ambientais, as questões de segurança, as questões da criminalidade internacional, as questões do terrorismo, são problemas que devem congregar espaços e esforços muito alargados e, portanto, a OSCE é aqui uma organização que tem responsabilidades muito próprias. Aliás, se verificarem, na área onde a OSCE tem instituído o seu mandato, praticamente as Nações Unidas não têm responsabilidades específicas. A OSCE praticamente funciona como um delegado informal das Nações Unidas para a apreciação e a resolução dos problemas da área que ela geograficamente cobre, o que lhe dá um papel e uma responsabilidade muitíssimo importantes. Temos boas perspectivas que para todos nós resultam designadamente da leitura do que é a nova mensagem e a nova ambição da política externa dos Estados Unidos, com o novo Presidente, e também temos sinais muito interessantes da parte do Presidente da Federação Russa, nos artigos e nas declarações que tem proferido, em relação a uma nova inserção da Federação Russa na comunidade internacional, em termos de perspectivas, em termos de responsabilidade. Portanto, há uma conjuntura, uma derivada de dificuldades, que é a crise económica, mas outra derivada da evolução de posicionamentos, que indicam ambas bons auspícios para a OSCE, para o seu papel. Estou certo e seguro que esta Comissão Permanente reunida em Lisboa vai saber captar esse momento, essa oportunidade, para dar impulsos adequados a toda a organização, em especial à Assembleia Parlamentar. A Assembleia Parlamentar é, digamos, a parte viva da organização, não é a parte burocrática, é a parte onde os impulsos políticos mais se devem fazer sentir, até por vezes antecipando aquilo que possa ser uma resposta das estruturas permanentes ou uma resposta dos próprios governos. Por isso, desejo-vos um bom trabalho. Saúdo o meu colega João Soares e cumprimento porque sei que tem sabido desempenhar com elevado nível estas responsabilidades presidenciais. Saúdo todos os membros da Comissão Permanente e sinto-me muito feliz por vos ter em Lisboa nesta reunião. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite.
Caros colegas, penso que, passado este momento inicial, nós podemos passar à ordem de trabalhos. Eu pergunto se podemos considerar que a ordem de trabalhos que foi distribuída vos e que foi seguramente analisada por todos pode ser adotada, não havendo nenhuma objeção à ordem de trabalhos, eu penso que a podemos considerar adotada. Por outro lado, queria dizer que considero que é desnecessário fazer qualquer espécie de relatório sobre a nossa sessão de inverno em Viena, porque estivemos lá todos e tivemos a oportunidade de participar ativamente nessa sessão de inverno. Eu destaco, aliás, a forma como os nossos colegas do Cazaquistão e, em particular, o Presidente Kassym Tokayev apresentaram aquilo que vai ser seguramente uma grande presidência para a OSCE no ano de 2010. E sublinho também a importância do debate político que teve lugar em torno das propostas dos presidentes Medvedev e Sarkozy. Foi qualquer coisa que começou por desagradar a alguns dos países membros da OSCE, mas que obviamente que se impôs como uma grande referência do ponto de vista político, que marca aquilo que o Presidente Jaime Gama há pouco dizia sobre o papel que tem que ter a Assembleia Parlamentar. Tivemos a oportunidade, o Secretário-Geral, eu e alguns outros colegas aqui presentes, de visitar Minsk e a Bielorrússia, onde teve lugar um seminário promovido pela OSCE e onde penso que fomos fiéis àquilo que é o espírito da nossa organização, nomeadamente nos contactos com as entidades governamentais e no papel destacado que demos também aos encontros com os responsáveis das organizações não-governamentais e da oposição bielorrússia, nomeadamente o Sr. Milinkevich, que esteve em duas das nossas iniciativas. Eu queria sublinhar também aqui o privilégio que foi para alguns de nós estarmos, a convite do nosso querido colega Ricardo Migliori, da delegação italiana, no seminário que teve lugar em Roma. Foi qualquer coisa de particularmente admirável, que eu quero destacar com a maior das sinceridades, ainda por cima não somos da mesma família política, mas é qualquer coisa que marca um novo estilo de trabalho da delegação italiana que tem que ser sublinhado com profunda gratidão, porque significa, por um lado, aquilo que algumas delegações conseguiram de belíssima articulação entre os parlamentares e o governo e os diplomatas, o que é muito difícil, como muitos de nós sabemos, e eu gostei de ouvir as palavras do Presidente Jaime Gama em matéria de burocracia diplomática em Viena e o papel que é o da Assembleia Parlamentar, e por isso também me senti particularmente feliz por ver como o novo estilo da delegação italiana, sob a direção do nosso querido colega Ricardo Migliori, se está a impor na prática também numa discussão de caráter político que tem como origem as propostas do Presidente Sarkozy e do Presidente Medvedev. Eu também tive grande prazer em coordenação com a Chairman in Office, a nossa amiga Ministra dos Negócios Estrangeiros da Grécia, Dora Bakoyannis, apontar, designar os três representantes que presidiram às missões de observação eleitoral, as últimas que tiveram lugar no Montenegro, na Macedónia e na Moldávia. foi qualquer coisa que marcou um novo estilo, embora com ainda algum remanescente dos velhos conflitos que temos sido obrigados a manter com a ODIHR, mas que marcou um novo estilo nestas aproximações às missões de observação eleitoral. Também gostava de sublinhar, e isto na sequência das palavras que disse o Presidente Jaime Gama, e curiosamente não tínhamos falado ambos sobre isso, que tive o privilégio de estar com o Gustavo Palhares e com o Nuno Paixão há bem pouco, com o Presidente da PAS, que é o senador catalão Garpuiga, numa lógica de articulação entre o trabalho das nossas Assembleias Parlamentares, e nomeadamente naquilo que tem que ver com as missões de observação eleitoral. Esta reunião correu muitíssimo bem e eu espero que possa ter consequências no futuro. Gostava também de sublinhar a vossa atenção para um pequeno papel que já foi distribuído, sobretudo àqueles que fazem parte do Rules Committee, que teve uma reunião ontem no hotel onde estão instalados, sobre, foi uma ideia minha, que foi sobretudo desenvolvida graças ao talento e à pesquisa do Nuno Paixão, que todos conhecem, que é a comparação entre os orçamentos e os meios disponíveis para cada uma das organizações internacionais deste universo que fazemos parte. E eu achei particularmente elucidativa a possibilidade de, graças às novas tecnologias, podermos pôr isso em gráficos que são facilmente entendíveis, e isso é qualquer coisa que nos deve dar um particular orgulho no trabalho que temos vindo a fazer, graças também, nunca é demais sublinhá-lo, ao esforço deste secretariado admirável dirigido pelo nosso amigo Spencer Oliver. Eu penso que isso desta vez está aí, do ponto de vista gráfico, com toda a clareza, e é qualquer coisa que nos deve dar bastante orgulho. Pela minha parte, e tentando que esta nossa reunião possa, eventualmente, conseguir terminar até por volta da 1:30, eu passo desde já a palavra ao nosso querido colega Hans Reidel, que é o nosso tesoureiro, para nos fazer o seu relatório. Hans Reidel, die Wort ist deiner.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerne erstatte ich wieder diesen Bericht und wie ich bereits im Ständigen Ausschuss in Wien vorgetragen habe, sind wir zum 16. Mal in regelmäßiger Folge auch bei diesem Haushalt in der Lage, dass er sich innerhalb des Budgets bewegt. Und gleichzeitig waren wir wieder stolz, dass auch die Prüfungsgesellschaft uns ein sehr positives Testat ausgestellt hat. Das heißt, die Bücher und das Wirtschaften sind in Ordnung. Wir haben es wieder geschafft, dass wir im Vergleich zu anderen parlamentarischen Organisationen den geringsten Personalstand haben und demzufolge auch wir mit einem entsprechenden Haushalt im Personalkostenbereich zurechtkommen, obwohl wir ständig das Leistungsniveau bei unseren Aktivitäten steigern, es nicht nur beibehalten, sondern es noch verstärken. Und deshalb ist es mir ein wirkliches persönliches Anliegen, hier unserem Generalsekretär, Herrn Spencer Oliver, aber auch allen Mitarbeitern ein großes Lob und einen großen Dank für diese Bemühungen auszusprechen. Es ist dann nicht so ganz einfach. Lassen Sie mich bitte Ihre Aufmerksamkeit auf zwei Dokumente richten. Einmal haben Sie in den Unterlagen erhalten die Übersichtsliste für die Beiträge und hier können wir etwas sehr Positives berichten. Wir sind im Moment auf einem Stand von rund 95%. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, alle Mitgliedsländer fühlen sich unserer Sache in besonderer Weise verbunden und kommen ihren Zahlungsverpflichtungen nach. Wir haben das letzte Mal schon festgestellt, dass wir in wirtschaftlich schwierigen Zeiten uns bewegen. Deswegen haben wir das auch damals in Wien schon angekündigt und bei dem neuen Entwurf auch durchsetzen können, dass wir keinerlei Kostensteigerungen haben, die den Haushalt insgesamt nun verändern. Wir haben genau dieselbe Summe wie im letzten Budgetplan auch. Sie haben die Übersicht erhalten. Es gibt einige Veränderungen innerhalb der Positionen. Sie dienen insbesondere auch der Wahrheit und Klarheit. Das heißt, wir haben teilweise eine Neuordnung vorgenommen. Insbesondere haben wir die Kosten für Wien besonders ausgewiesen und sie aus dem allgemeinen Etat in den Wiener Block mit übernommen. Wenn Sie das vergleichen, sehen Sie das in den Zahlen. Wir haben eines getan, die Initiative von Frau Christmas-Moller. Sie hatte einen Vorschlag gemacht, dass jeweils rechtzeitig alle Unterlagen in Umlauf kommen, sodass wir mehr Übersicht bei der Rechenschaftspflicht haben und dass vor allem auch mehr Transparenz für die einzelnen Mitglieder erfolgt. Das heißt, wir versenden 30 Tage vor den jeweiligen Sitzungen alle Unterlagen, sodass jeder sich präparieren kann. Und wenn dann in Vilnius beispielsweise spezielle Fragen auftreten sollten, dass jeder sich mit den Zahlen schon befassen konnte. Wie gesagt, wir sind auf einer guten Linie. Und deswegen danke ich noch einmal sehr, sehr herzlich unserem Büro und unserem Generalsekretär. Um zu untermauern, wie günstig wir im Vergleich zu anderen parlamentarischen Versammlungen sind, hat unser Präsident eine kleine Statistik erstellen lassen. Sie haben dieses kleine Faltblatt alle in den Unterlagen. Und wenn Sie hier vergleichen, wie die Personalsituation in anderen Einrichtungen ist, wie die Budgets insgesamt verteilt sind, dann können Sie alleine an der Statistik feststellen, dass wir nicht zu Unrecht unsere positive Situation jedes Mal darstellen und wir auch insgesamt ein bisschen stolz auf diese Ergebnisse sind. Ich darf Ihnen mit einem guten Gewissen nun auch diesen Haushalt zur Genehmigung vorschlagen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dem Folge leisten würden, sodass wir dann endgültig in Vilnius nun die Papiere verabschieden können. Selbstverständlich stehen wir für Fragen zur Verfügung, insbesondere Herr Palaris, der dem ich besonders auch danken möchte. Er kann Ihnen jede einzelne Zahl im Detail erläutern, wenn Sie das wünschen. Nochmals ein herzliches Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Obrigado, Hans Reidel. Algumas questões para o nosso colega tesoureiro, Hans Reidel. Boa matéria suficientemente clara, como aliás é habitual. Portanto, Göran Lennmarker, Presidente Emérito.
Thank you. Sweden, that is. Could I just say how pleased I am to have this report on the budget and on the financial situation of our organization, and I think this was an excellent initiative to do this. I have an idea, why don't we now distribute this to our parliaments, because I think all the 55 parliaments should know this. I think we should distribute it to Vienna, the crowd there, so they know what's happening. And not least perhaps to our finance ministers, to show that we get good value for this. There need to be a footnote, though, explaining what the different acronyms mean. Not everybody is aware what PAM is, but I guess it's a Pan-American. I mean, aha, Mediterranean. You see, I thought it was Pan-American, but it was... Okay. So, you need the footnote explaining that. Otherwise, I think it's an extremely good initiative. And let me also say, I think it, during this crisis, I think it's extremely good to see to it that we now don't increase our expenditure. Because back home, we have to be frugal in all our budgets. And it's good that we also set an example for ourselves. Thank you.
Muito obrigado, querido Presidente Denmarker. É sempre para nós extremamente gratificante ouvir um dos nossos mestres, eu destacaria o Göran Denmarker e o Alciassin como dois mestres pessoais, fazerem o elogio de um trabalho que fizemos com toda a modéstia, Nuno Paixão e eu. Eu recomendava, portanto, não havendo mais pedidos de intervenção, que nós, que o Bureau adotasse o budget que foi apresentado pelo nosso querido colega Hans Heidel. Portanto, posso considerar que ele está adotado e passo de imediato a palavra ao nosso secretário-geral, o nosso amigo Spencer Oliver. Spencer?
Thanks to... His guidance. This one. Okay. I'm always pushing the wrong button.
I'm always joking with our Secretary General because he pushed the wrong button during the Vienna meeting. And so
and the alarm went off or something. Right, yes. I'm particularly proud of the work that the staff of the Assembly does. Almost everyone around this table knows our team and you know, Gustavo Pierres and Tina Schoen and Ambassador Notella and Kurt LaRasse and Dana and Odile and others do, you know, enormously valuable work. They work very hard. They're very professional. And it's because of their competence and dedication that we're able to stay within budget every year and build up our reserves and have a very good audit every year that's been, I'm proud to say, clean for 16 years, and we have been under budget for 16 years, so I think we probably have about as good a record as exists. I'm particularly happy to have the head of the Danish delegation and the secretary of the Danish delegation here. Normally this meeting would be in Copenhagen, where it will be next spring and has been every spring, and of course they are our host, and actually they're the largest contributors to the organization because they pay for the headquarters in Copenhagen, and we're particularly grateful for that, and we're happy that they're here, and we thank them for their continuing support. You have in your folders all the news from Copenhagen's, our weekly newsletter, which pretty much keeps you up to date on what we've been doing since we last met. That is our communications device to the national delegations so that they know what the secretariat is doing, what the officers are doing, what the special representatives are doing, and what the committees are doing. President Suarez has been, as you know from that, quite active. We had a very successful winter meeting. The brochure from the winter meeting is also in your folders, which will be distributed to all delegations. We had a very good debate there, which I think was an important move within the OSCE to accept the debate on this subject, and it has since been emulated by the governmental side, and it has also been emulated by our colleagues in Italy, who had a very good seminar on this particular subject with a lot of Italian academics and experts, as well as President Suarez and Mr. Lenarchich and myself and others. And it was, I think, very useful and a lot of publicity in Italy for the OSCE. So it was really a very good initiative, Mr. Migliore, and we're very grateful for that. The OSCE is having a retreat later this week in Vienna, and unfortunately, in that retreat, and I wanted to raise this. They every year or so they have a retreat with a chairmanship where they all the ambassadors go for the weekend or for a day or two outside and they talk sort of off the record about what they're going to do in the coming months. And normally our ambassador, Ambassador Nutella, is included in that. But this year he's been specifically excluded, which means that our representative who is in Vienna, who is supposed to be keeping us informed about what the Permanent Council is doing, is going to be excluded from a retreat where the main subject will be the one that we just debated in Vienna in a winter meeting. So I would ask if any of you have any influence with your delegations in Vienna that you maybe you might recommend that our representative should not be excluded. He simply wants to be there to listen and to report to us on the on progress within the OSCE. So that being said, we have also had, as President Suarez mentioned, we had a meeting in Athens called by the chairmanship of the OSCE, and President Lindmarker will speak about that shortly, where we discussed the ongoing drama, problems with the ODIHR over election monitoring. We still continue to be plagued by this, by the differences of opinion over whether or not parliamentarians should actually be in charge of election monitoring or whether the bureaucrats in Vienna and Warsaw should be. So I must say that we've had three very successful election observations in the last few months since our meeting in Vienna, in the former Yugoslav Republic of Macedonia, and in Montenegro, and in Moldova. The elections in Moldova, our team was led by Petros Athimiou, and he and Dr. Skandalakis are not here today because yesterday was Greek Easter, so they were not happy about the scheduling. So I've been criticized for scheduling this on Greek Easter. but we'll be very cognizant of that next year. Roberto Battelli led the observation in Montenegro, and Pia Christmas-Muller in Fyrom. And as I said before, President Suarez and I attended the conference in Italy. Our research assistant program continues to be very successful. At the moment, we have interns, research assistants from Ukraine, France, Italy, Germany, and the United States in Copenhagen, and in Vienna we have research assistants, interns from Italy, United States, and Greece. So they continue to be a very valuable asset to the organization. And you'll hear a little later from Senator Callaly, who will talk about the meeting in Dublin, which will be the end of next month, the annual session in Vilnius. You'll hear from head of the Lithuanian delegation. We'll have the fall meeting in Greece and Athens, October 9th to the 12th. We'll be in Oslo next year in June, July, and probably in the fall we'll probably be in Italy. Perhaps Palermo is being suggested. And for 2011, I think the Croatians are going to offer to host the annual session. And as you've heard from our treasurer once again, we're in excellent financial shape. So I thank you very much for your support and be happy to answer any questions anyone may have. Thank you, Mr. President.
Obrigado, Carlos Spencer. Não sei se há questões para o nosso secretário-geral, que foi como habitualmente claro. Any questions to our secretary-general? You were so clear that there are no questions. So I think...
Sorry, President.
Oh, excuse me. Roberto, but... Ivor Kaleli.
If I could, first and foremost, I'd like to thank our secretary-general, Spencer Oliver, for his very good report. Could I just ask him, in relation to where he mentioned the OSCE rep being excluded, has any indication been given on the basis of the exclusion of the rep?
I think I'll ask Ambassador Nutella to answer that question, because he's sort of in the cockpit there. Andreas, could you...
The official reasoning given is simply, it is purely intergovernmental business, and this is why you don't need to be there as Parliamentary Assembly. But of course, this is a very, very weak reasoning, because this is true for 95% of the business that is going on in Vienna, and it wouldn't make any sense for me to be there if I were to be excluded every time. Normally, I'm present wherever all the delegations are present through a representative, and this is the only case where I'm being excluded, and it's in one line with other things that we have witnessed, where they try to define the OSCEPA out of the organization. Tell us we're not really part of it. So I think this is what is behind it. Of course, they're afraid that I might report to the parliamentarians something that one of them has said, which is probably not in line with what the policy of his country is. This is, I think, the more substantial background of this.
Wolfgang Grossrug, Herr Präsident.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sollten nicht darüber klagen, dass unser Botschafter Notelle nicht eingeladen ist, sondern wir sollten überlegen, was können wir tun, damit er eingeladen wird. Und ich glaube, es werden sicher Maßnahmen einer Resolution, einer gemeinsamen oder anderen Initiativen notwendig, denn es ist, wenn wir das so gehört haben, schon ein Affront gegen unsere Versammlung, wenn wir hier einfach ausgeschlossen werden aus Gründen, die nicht nachzuvollziehen sind. Ich würde schon vorschlagen, dass wir konkrete Maßnahmen besprechen, wie wir unser Image und auch unsere Reputation in der OSZE in Wien durch die Teilnahme unseres Botschafters Notelle aufbessern können bzw. wiederherstellen können. Ich glaube, wir dürfen nicht also einfach zur Tagesordnung übergehen, ohne Reaktion. Ich empfinde es persönlich als Affront, wenn hier unser Botschafter nicht eingeladen ist oder ausgeschlossen ist von dieser Botschafterversammlung.
Eu partilho inteiramente a sua opinião e devo dizer-lhe que já tinha falado com o secretário-geral Spencer Oliver na perspectiva de poder fazer uma chamada e falar pessoalmente ao telefone com a chairwoman in office, Dora Bakoyanis, no sentido de chamar a atenção para que isto representa para nós, obviamente, um insulto e fazer essa pressão. Não quis fazer essa ligação antes da reunião do nosso bureau para ter a convicção de se esta matéria era consensual entre nós, mas penso que também passa por uma chamada de atenção para quem desempenha agora as funções de Presidente em exercício da OSCE. Obviamente que temos que ter consciência, e ninguém como o Alcy Hastings, o Gordon Mark e o Spencer Oliver, antes de mim, têm a noção das dificuldades que nós temos em Viena com os embaixadores e com aquilo que é a lógica do Conselho Permanente, onde, como aliás referiu também o Presidente Jaime Gama, que conhece bem a OSCE, nós temos dificuldades, porque nós somos o que há de mais inovador dentro da organização e pomos em causa o estatuto e a forma como Viena tem vivido numa tranquilidade que às vezes é uma modorra a todos os títulos indesejável. E é nesse sentido que isto tem um significado político e não apenas protocolar. Eu penso que podemos chamar a atenção, e se me derem um mandato para isso, eu chamarei a atenção para a Dora Bakoyanis, que é neste momento a Presidente em exercício da nossa organização. E chamarei a atenção com firmeza. Penso que ela terá alguma abertura e poderá isso ter alguma eficácia, mas vamos ver. Darei conta disso depois. Spencer.
Thank you, Mr. President. I think having been through this experience now for a number of years related to Vienna, I think that I can confidently say that what they fear is the transparency and accountability that would come from parliamentarians being informed about what's going on in Vienna. You know, it's a very unique organization, this Permanent Council. It meets behind closed doors. There's no written record of what they do. There's no notification of who blocks anything. So the only thing that comes out of these meetings is a report that says a meeting was held, such and such subject was discussed, so and so spoke. And if they make a decision, it's reflected that a decision was made, which is very rare. The decisions that they've made in recent years relate to when they're going to meet and what the shape of the table might be. They haven't been able to adopt ministerial declarations now for a number of years because of the consensus rule. And what they fear is that Ambassador Nutella represents all of you and all of these parliaments. So what they don't want is someone reporting other than them. Because all their governments know, because of the closed-door nature of this organization, all they know is what their ambassadors tell them. And the ambassadors would like to keep it that way, if they can. So whenever they see him, they sort of see behind him the ghost of their parliament. And it's always, you know, they fear this transparency and accountability. And it's something that the Parliamentary Assembly over the years has, you know, you had the Steny Hoyer Committee, you had the Alcee Hastings Colloquium, you had resolutions passed in supplemental items in Paris and in other places where we called for more transparency and accountability and more openness in the OSCE. And that is not what the people in Vienna want. There is no oversight of the OSCE. There is no outside audit. There's no real transparency in the way the budget is handled. The auditors are appointed by the Secretary General and report to him. So he's in charge of the budget. One of the things that one of our presidents found out when I think Antonia Tinsgaard was there when we were in Sweden and the foreign minister had left town, so we had to fill in the gap in President Severin's schedule. So they suggested, why don't you see the Swedish national auditors because they're auditing the OSCE? So we said, fine. So we sat down in the parliament and the guy walked in and said, it's about time somebody asked some questions. There's 30 million euro missing and nobody has asked any questions. So when we started asking questions, the Swedish national auditors were ordered not to talk to us anymore, or not to talk to any parliamentarians. So this lack of oversight is something that is a real weakness in the organization, and they regard us as the people who might provide, as most parliaments do, some oversight, and that we might in some way hold them accountable for how they're functioning and what it does. So they regard us as a threat and not an ally. And it's always a dilemma because parliamentarians just simply don't understand why they can't get answers to these questions as they would in their own national parliament. So I think that is why Ambassador Nutella is being excluded, and also because of this ongoing struggle with, oh dear, over whether or not the parliamentarians are going to lead election observation missions or not. We'll talk about this later, but the Permanent Council is a great ally of the ODIHR, not because the Permanent Council knows a lot about elections, because most of these diplomats have had no experience whatsoever in elections, but most of the heads of the ODIHR missions are retired diplomats, some of whom are former colleagues in Vienna. The head of the British delegation at one point, he was one of the most fiercest critics of the Parliamentary Assembly, retired from the diplomatic service, and a few months later he turned up being hired by the ODIHR as an election observation specialist. And this is a guy who had never been in politics in his life. You know, in the British civil service you can't join political parties, much less be involved in politics. So you've had, in 13 of the last 60 elections, 13 of them have been retired British diplomats hired by ODIHR. And they see this as post-retirement income for their former colleagues and maybe as future retirement income for themselves. So it doesn't matter what we say or what the arguments are, they're on ODIHR's side, no matter what. Right, wrong, doesn't matter. So this is a problem that we have, and I really don't know how to solve it.
Este quadro que o Spencer traçou e que eu já tive a oportunidade e o triste privilégio de conhecer na minha própria pele é qualquer coisa de que todos temos consciência. E há aqui pessoas particularmente qualificadas, como o nosso querido Presidente Alcee Hastings e o Presidente Göran Vanmarcker, para falarem sobre esta matéria. Eu penso que importa dar um salto para a frente pela positiva. Esta presidência grega tem feito um esforço que marca, apesar de tudo, uma melhoria em relação a anteriores presidências. Eu tenho uma grande expectativa naquilo que vai ser a presidência cazaque, que sinto que está a ser preparada com um grande profissionalismo e com um grande empenho pelos nossos amigos cazaques, e tenho uma grande expectativa no papel que o presidente Tokayev vai desempenhar durante essa presidência cazaque. E é importante também que esta articulação que aqui está a ser feita garanta aquilo que todos esperamos que seja uma grande presidência. Agora, de facto, Viena está, como o Spencer diz, a engordar do ponto de vista da infraestrutura. Se houve alguma coisa que caracterizou sempre a OSCE, é ter sido uma sedimentação relativamente relutante de uma conferência e organização. E isso deu-lhe uma grande flexibilidade e deu-lhe uma grande capacidade operacional no terreno. E isso é qualquer coisa de muito positivo que marca em relação às outras organizações internacionais. Ninguém tem uma presença no terreno como a OSCE. E ninguém tem, apesar de tudo, apesar de Viena ter engordado enquanto infraestrutura burocrática, ninguém tem uma relação nas organizações internacionais, quer em termos de orçamento, quer em termos de meios humanos, uma relação tão boa entre aquilo que é o trabalho no terreno e aquilo que é a sede central, o quartel-general em Viena. Apesar de tudo, a esmagadora maioria dos nossos meios e dos nossos recursos ainda estão no trabalho no terreno. Mas há aqui uma derrapagem que tem que ser controlada. E é por isso que quem está em Viena, quem tem o poder e quem distribui os privilégios não quer o papel dos parlamentares. O exemplo dos nossos amigos italianos, no quadro de cooperação entre parlamentares, governo e diplomatas, é muito importante. É a linha que nós também procuramos seguir e é a linha que muitas outras delegações têm seguido. Mas há, evidentemente, sempre dificuldades. E às vezes os chamar-lhes a atenção para aquilo que é a realidade dos factos, como sugeriu há pouco o Presidente Göran Denmarker, ainda tem o efeito perverso de os irritar mais. Porque se lhes põe à frente dos olhos e à frente do nariz uma coisa que passa a ser absolutamente óbvia quanto à diferença entre o comportamento, quem gera tão mal ainda vai ficar mais irritado e vai tentar responder de outra maneira. Mas é um combate que vamos ter que travar todos juntos. E eu penso que podemos travar, e ainda ontem à noite, durante o jantar informal, estávamos a falar de propostas que podem ser feitas pela positiva ao lado governamental, na lógica do lançamento de novos programas que sejam inovadores e coisas relativamente simples, que deram o exemplo de cooperação no quadro da União Europeia, por exemplo. Estávamos a falar do papel que, no quadro da União Europeia, teve um programa como o Erasmus. Porque não propor ao lado, começar a fazer propostas ao lado governamental para pôr de pé programas desse tipo e dessa natureza no quadro da OSCE, que permitam o intercâmbio de jovens universitários entre universidades dos vários países, da Ásia Central, do Cáucaso, dos Balcãs, da Europa Ocidental, com os meios de que dispomos, são coisas factíveis e que poriam a nu alguma inércia do Comando Central da OSCE em Viena. E aquilo que é o peso da lógica burocrática que não sai de algum cinzentismo e que se demonstrou, aliás, claramente no conflito do Cáucaso, numa matéria que é estritamente de segurança. Quer dizer, nós tivemos sinais de alarme que vieram de oficiais séniores, no caso até britânicos, em relação ao que estava a passar na Geórgia e na zona do Ossétia do Sul. E a organização não foi capaz de entender esses sinais e tomar as medidas que se impunham. Portanto, esta é uma batalha decisiva pela inovação e pela transparência que nós temos que travar, seguindo sempre o exemplo dos nossos amigos franceses, que são pioneiros em matéria de propostas inovadoras. Mais algumas questões para o nosso secretário-geral, queridos colegas, ou podemos passar ao ponto seguinte? Não havendo mais questões, penso que podemos passar ao ponto seguinte, que é a apresentação dos rapores e das resoluções da 18ª sessão anual pelos rapporteurs dos nossos comitês, das nossas comissões. Eu penso que todos receberam já os draft reports e as draft resolutions dos nossos rapporteurs. Hoje a nossa tarefa é ouvir as apresentações que os nossos colegas rapporteurs vão fazer e fazer sobre elas comentários. Tendo em conta o calendário e as deliberações que nós eventualmente tomaremos hoje, nós esperamos que os rapporteurs que vão usar da palavra mandem para o Secretariado Internacional, até à data particularmente saborosa e simbólica do 1 de maio, as suas versões finais, para eles poderem ser traduzidas nas várias línguas de trabalho da nossa organização e distribuídas para os membros. Eu dou a palavra ao nosso querido colega Ricardo Migliori, rapporteur do General Committee Political Affairs and Security.
Signor Presidente e colleghi, innanzitutto un ringraziamento al Presidente e al Segretario Generale per le belle parole che hanno voluto usare nei confronti del convegno di Roma e ringrazio tutti i colleghi che vi hanno partecipato. Colgo l'occasione anche per ringraziare il Segretariato Generale, il Presidente e le tante delegazioni che in questi giorni hanno espresso le condoglianze al mio Paese per il terremoto che ha colpito 2 settimane fa l'Italia, e la vicinanza delle delegazioni è stato un fatto importante e ringrazio tutti i colleghi per questo. A Vienna io ho posto all'attenzione della nostra Commissione un tema, quello della sicurezza alimentare, che a me pare un tema che ben rientri nel concetto di indivisibilità della sicurezza, che è uno dei pilastri dell'atto di Helsinki. Io so che vi sono dei rischi ad affrontare un tema così particolare, così nuovo. Noi avevamo 2 strade davanti. Una che mi è sembrata quella preferibile, indicata l'anno scorso dal mio predecessore, il collega Grosruck, che nel corso dei lavori di Astana presentò una relazione molto particolare, nuova, sul tema delle società di sicurezza private nell'ambito delle politiche complessive della sicurezza. L'altra strada era quella di argomentare sulle questioni più emergenti dei conflitti congelati, sulle questioni che riguardano molto da vicino la mission dell'OSCE. Io ho preferito un tema trasversale e nuovo, perché penso sia un tema sul quale i nostri parlamenti debbono rivedere la loro agenda, le loro priorità, e poi anche perché vi sono dei fatti nuovi che la crisi economica e sociale ha determinato. Noi nel 2008 abbiamo avuto ai confini dell'area OSCE incidenti, problemi per la sicurezza derivanti dalla vera e propria carestia che ha colpito alcuni paesi confinanti e soprattutto l'area meridionale del Mediterraneo. Si è svolta prima a Roma e poi a Madrid una serie importante di convegni organizzati dalla FAO e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite sul tema della fame. Io ho avuto il piacere di portare insieme a me il Presidente Soares a Roma a incontrare i vertici della FAO, che non a caso organizzerà nel prossimo autunno una nuova grande riunione con 181 capi di governo sul tema drammatico dell'emergere della questione della carestia e della fame in aree che in alcuni casi sono interne all'OSCE. Oggi in Italia si concludono i lavori del G8 dei ministri dell'agricoltura e il documento finale pone il tema della sicurezza alimentare, della autosufficienza alimentare al centro di questa riflessione. Dico queste cose, colleghi, perché a me pare che questo argomento sia un argomento sul quale possiamo, tutto all'interno della logica dell'atto di Helsinki, sviluppare nel corso del prossimo anno, come singoli poi parlamenti, una utile politica di attenzione su questo argomento. Quindi io ho preparato una risoluzione che partendo da queste premesse chiede ai parlamenti di rivedere la propria agenda delle priorità su questo tema, chiede con forza politiche per determinare una diminuzione del prezzo dei cereali, che è stata la causa che ha fatto registrare la carestia in vari paesi, soprattutto nell'area mediterranea, e che affronta un tema del tutto nuovo che la stampa europea, anche in questi giorni però, con alcuni importanti reportage ha focalizzato. Io l'ho definita una logica neocolonialista, ma sicuramente è un fenomeno molto preoccupante. Alcuni paesi acquistano enormi spazi di territorio per produrre cibo che poi viene importato in tali paesi. È il caso della Cina rispetto alle Maldive o addirittura ad alcuni paesi interni all'OSCE. Questo determina l'espulsione della popolazione agricola, determina limiti alle sovranità degli stati, con una lesione in prospettiva per i temi della sicurezza. C'è anche un nuovo grande tema, quello dell'equilibrio dell'utilizzo delle aree coltivate a fini energetici, che può determinare distorsioni e squilibri. Questo tema, unitamente a un tema che la delegazione olandese mi ha posto nel corso di queste settimane, e cioè quello del riutilizzo, soprattutto in Kazakistan e in Ucraina, di porzioni importanti di territorio che potrebbero essere nuovamente coltivabili per un uso agricolo che da tempo non viene fatto, mi sembrano argomenti di grande rilievo strategico per il futuro dei nostri paesi e della sicurezza in tutta l'area dell'OSCE. Infine, io ritengo importante, penso che avremo come assemblea parlamentare un invito ad hoc, che la nostra organizzazione partecipi a Roma nel prossimo autunno ai lavori della FAO su questo argomento, che riguarda, ripeto, molti paesi dell'area OSCE, perché è questo argomento trasversale, uno degli argomenti sui quali sicuramente si gioca il tema della sicurezza nei prossimi anni in tutta l'area OSCE. Questa è la proposta che avanzo ai colleghi, ovviamente sono assolutamente disponibile a ogni apporto, a ogni contributo, a ogni critica sotto questo aspetto.
Obrigado, querido colega Ricardo Migliori. Há questões para o nosso colega Ricardo Migliori? Tona, faz favor. Yes, you asked the word. The floor is yours, my yes. Dear colleague.
I'm fair. Sorry.
They didn't translate it.
They translated, sir.
Oh.
So I was at a loss.
I'm sorry. I greet our translators because they are doing, I hope it's a great work, but they are doing it very far from us in the Senate's room that I will show you in the afternoon. So.
Well, never mind.
Please forgive.
Yeah. I would like to thank the rapporteur for his report and draft resolution. But, as always, I have to say that I don't see traces of gender mainstreaming, and I'm sure there are many points where we could be observant of these, even when we talk about food security.
Mais alguma questão para o nosso colega Ricardo Migliori? Eu queria deixar aqui uma... Ah, perdão, Heidel, por favor. The floor is yours.
Presidente, eine kleine Frage und eine kleine Bitte. Dieses Thema ist in der Tat wichtig und es gibt viele Parlamente, die sich bereits mit diesem Thema befassen unter einem Sicherheitsaspekt, weil aus diesem Thema können auch, ich will nicht sagen Kriege, aber entsprechende Handlungen nun entstehen. Vielleicht wäre es interessant für eine unserer nächsten Tagungen ganz bewusst dieses Thema Nahrungssicherheit, Lebensmittelsicherheit auf einen Programmpunkt zu setzen. In Deutschland gibt es hier einen sehr renommierten Lehrstuhl bei der Universität in Kiel. Er wird geleitet von Professor von Braun. Er ist ein international anerkannter Experte und berät sehr viele Regierungen in diesen Fragen, sodass dieses Thema auch von der Qualität her sicherlich gut aufbereitet werden könnte. Ich möchte es nur als eine kleine Anregung geben, wenn wir eine solche Tagung mit ähnlichen Themen gestalten, dass wir diesen Punkt vielleicht auch berücksichtigen. Vielen Dank.
Bella Sustan, Göran Marker, Präsident Emeritus.
Thank you. I have a few points that I think are important. One is the term food security, because if we define food security that every country should produce its own food, that would be impossible. Because if you look at the countries at paragraph 10, those who are trying to buy land are countries that are either have very little arable land, they are out in the desert on the Arabian Peninsula, or like South Korea and Japan, extremely heavily populated in proportion to the land available. And they also are very mountainous countries. So the actual arable land is very, very small compared to the population, which means that they depend on trade in food. And if you look at what you said in paragraph 8, when you blocked rice exports, that means that if these countries cannot rely on trade, then they try these desperate methods to buy land somewhere else, to know that if there is a crisis, we have access to food. And I think you should focus on the need to see that trade in food is possible, even when it comes to difficulties. So you can rely on the international system of trade in food. Then you don't need to buy up land in other countries to have reserves, so to say. But then, of course, it's important that those who are net producers of food, that are food exporters, don't start blocking exports, which happened during the last crisis. So there must be a responsibility for the food producers not to block exports, just to see to themselves in a situation. And I think this is important to focus on, because this is part of the underlying problem of this, and which means that self-sufficiency cannot be that each and every country should produce its own food. I mean, we don't produce, lots of things we don't produce, but we buy and sell over the borders to do that. That was my point. Thank you.
Adgaran, Kasim Tokayev, it was said, and also.
I just want to praise the rapporteur, Mr. Migliori, for his comprehensive information and document. I believe that the issue of food security is extremely important. The food security issue should be considered, from my point of view, in the global dimension, and of course, the large extent of addressing this issue depends on how we will successfully and officially organize the global trade. So I think that this information or this report, from my point of view, has to be supported in general, and I believe that a huge bulk of work has been done in order to attract the attention of the parliamentarian community as well as of the global community to this issue. I mean, the issue of providing and protecting the food security on the global dimension. Thank you.
Muito obrigado, Natalia Karpovic, estimada colega.
Спасибо большое, уважаемый господин докладчик. Я благодарна за ваш такой целостный доклад, в котором подчеркнуты основные проблемы продовольствия. И все-таки мне бы хотелось сказать о безопасности в целом. Мне кажется, что продовольственная безопасность не может быть без глобальной безопасности, без безопасности, когда нет вооруженных конфликтов. И я бы хотела попросить докладчика рассмотреть возможность нашего предложения, посмотреть такие, внести изменения, может быть, или дополнения в свой доклад, которые будут касаться урегулирования межнациональных и межгосударственных конфликтов строго мирным путем. Мне кажется, это очень важно подчеркнуть в докладе, потому что все остальные вопросы, которые касаются и продуктов питания, и экологии, и всего остального, возможно, только при мирном существовании, как у себя в государстве, так и между государствами. Мне бы очень хотелось... Да. Мне бы очень хотелось, чтобы в проекте резолюции было отмечено настоятельно призвать государства, которые находятся в конфликте, решать эти конфликты только мирным путем и воздержаться от возобновления военных действий. Я говорю сейчас о замороженных конфликтах, которые мы имеем, и для России это болезненная тема, мне хочется это подчеркнуть. И, конечно, в общем докладе мне бы хотелось, чтобы эта тема была подчеркнута на фоне того, что я еще раз хочу сказать огромное спасибо своему коллеге, потому что вы подняли очень важные проблемы для России, опять же, сельское хозяйство, то, что сегодня сказано в докладе, это одна из очень больших проблем, и очень важно решать с теми странами, которые успешны в этом. И, конечно, мне хочется призвать, порекомендовать нам всем участникам, государствам, которые входят в ОБСЕ, незамедлительно переходить к мерам восстановления доверия. Мне кажется, это необходимо, и мы как парламентарии здесь играем огромную и важную роль. И хотелось бы еще обратить на один момент для своего коллеги. Мне бы казалось, наверное, это было бы интересным. Та конференция, которая прошла в Риме, и где участвовали президенты Медведев и Саркози, и их выступлениях, это, конечно же, подчеркнуть стимулирование и активное подключение к обсуждению путей укрепления архитектуры безопасности в евроатлантическом регионе, включая рассмотрение инициатив о заключении договора о европейской безопасности. Это их предложение, и я думаю, что в докладе о безопасности, говоря о самом, наверное, главном, это о мире, мы должны все-таки это учесть. Спасибо.
Muito obrigado, estimada colega Natália. Eu ia passar agora a palavra ao nosso colega Ricardo Migliori para fazer os comentários que entender que deve fazer sobre estas intervenções.
No, ringrazio tutti i colleghi per quello che hanno detto. La collega Tisgard ci ricorda sempre autorevolmente e giustamente i problemi di genere e ha ragione anche in questo caso, perché la FAO ci dice che è soprattutto la popolazione rurale femminile ad essere espulsa da quelle realtà, e quindi accetto molto volentieri la proposta di emendamento della collega Tisgard e sicuramente rivedrò sottolineando questo aspetto la proposta di risoluzione. Ringrazio molto l'amico Hans Reidel per la sua riflessione su necessari approfondimenti scientifici e universitari su questo argomento, e anche questo è un tema che possiamo sicuramente recuperare all'interno della proposta di risoluzione. Sono molto d'accordo anche con il presidente Lemmarker sul fatto che dobbiamo trovare un equilibrio tra le esigenze di sovranità alimentare e le esigenze di libertà di commercio alimentare. L'equilibrio al quale ha fatto riferimento è molto opportuno e è anche negli auspici della FAO, perché è chiaro che serve un equilibrio tra le grandi libertà economiche e i diritti fondamentali, per cui è molto apprezzabile il suo suggerimento. Sono d'accordo e ringrazio anche il Presidente Tokayev, perché
è proprio nello spirito della FAO l'idea di questo grande momento a ottobre di riflessione complessiva su questo argomento, perché non esiste una via nazionale alla soluzione di questi problemi. Siamo di fronte a problemi di carattere generale sui quali le grandi organizzazioni internazionali e innanzitutto le Nazioni Unite debbono svolgere un ruolo fondamentale. Il Presidente Ban Ki-moon non a caso insiste molto come una delle grandi priorità delle Nazioni Unite il tema della sicurezza alimentare. Ad Atalia vorrei dire questo. Discutere di un argomento specifico come la sicurezza alimentare non è il tentativo di non discutere della complessiva architettura. È chiaro che noi possiamo affrontare questo argomento se sappiamo che vi è questa reciproca fiducia, questa convinzione circa la indivisibilità del tema della sicurezza. Se i colleghi sono d'accordo, io posso tranquillamente inserire all'interno del progetto di risoluzione un riferimento a un metodo che è quello inserito all'interno dell'atto di Helsinki circa l'esigenza che ogni conflitto venga risolto attraverso sistemi pacifici e veda quindi una maggiore cooperazione tra i nostri paesi e anche all'interno dell'OSCE in questa direzione. Però so, colleghi, che una risoluzione di questo genere determina tutta una serie di proposte, di temi supplementari che riguarderanno le singole questioni sui conflitti congelati. Io so bene che dovremo discutere a Vilnius dei temi della Transnistria, dei temi del Nagorno-Karabakh, dei temi della Georgia. Io so che avremo sicuramente una sezione di discussione su questi argomenti attraverso temi supplementari che verranno posti all'attenzione. Il metodo era quello ed è quello di trovare un argomento che può legare, che può unire le varie delegazioni. Perché se avessi dovuto pensare a un'elencazione dei problemi che noi abbiamo, avremmo fatto, a mio avviso, un lavoro più difficile da portare a compimento. Allora, io direi che potrei accogliere, se voi siete d'accordo, il suggerimento della collega Karpovic di inserire comunque dentro questo ragionamento sulla sicurezza alimentare un ragionamento sulla cornice relativa alla sicurezza che riguarda tutti, anche i conflitti congelati, in una logica di metodo, e cioè di proseguire le iniziative importanti e lodevoli che a vario livello stiamo facendo perché si arrivi a una composizione dei cosiddetti conflitti congelati. Ma io non andrei oltre, perché altrimenti non vi sarebbe più questo, come posso dire, questa centralità del tema della sicurezza alimentare, che io ritengo un tema importante e nuovo da porre all'attenzione della nostra Assemblea di Vilnius.
Molto obrigado, caro Ricardo Migliori. Eu queria sublinhar que na visita que tivemos a oportunidade de fazer a Roma, a convite do Ricardo Migliori, numa iniciativa política que eu já sublinhei a todos os títulos como altamente meritória da delegação italiana, e como o Ricardo disse, nós tivemos a oportunidade, o secretário-geral, eu e os outros deputados que participaram nessa visita, de visitar o World Food Programme, o IFAD e a FAO. Eu só conhecia a FAO, concretamente. E há aqui também uma componente que tem que ver com estas questões que estão abordadas neste relatório e as questões que foram discutidas aqui sobre a forma como funcionam estas organizações internacionais. E também encontramos em algumas delas algumas das dificuldades, até, quiçá, de uma forma muito mais agravada do que aquelas, do tipo daquelas que conhecemos em Viena, na própria OSCE, com infraestruturas relativamente centrais, relativamente pesadas, e a capacidade para desenvolver ações no terreno relativamente reduzida.
e às vezes até dispõe de meios muitíssimo superiores àqueles que nós dispomos. Portanto, eu acho que esta é uma discussão que um dia teremos que fazer. Mas para já passo a palavra ao nosso estimado colega Ivor Kaleli, que é o rapporteur do General Committee on Economic Affairs, Environment, Science and Technology, e sobretudo que vai ser o anfitrião de uma reunião que eu prevejo admirável em termos de interesse político e em termos da forma como nos vai acolher em Dublin, na Irlanda, no mês que vem. Ivor Kaleli, a palavra é tua.
Mr. President, thank you for the invitation to meet in Lisbon, and indeed thank you for your very generous hospitality last night. Colleagues, I want to start by thanking the Chair of the Economic Committee along with the Vice Chair and the Deputy Secretary General for the debate we had in Vienna last February. And I've tried to incorporate many of the excellent suggestions I received at that meeting into my report and into the draft resolution. The crisis is obviously a high priority in all our parliaments. My report has been distributed, and if I might, I will just briefly touch on some of the main points of the report. The world financial crisis is a serious challenge, as we all know, affecting the whole of the OSCE area, mainly caused by overstretch of the financial liberalisation and lack of regulation and oversight of financial markets. It has severe political and social consequences arising out of the world recession. And given the global nature of the current economic crisis, an international coordinated response is essential. I believe that the OSCE and the OSCEPA are in a unique position to facilitate open dialogue between participating states. As you've mentioned, Mr. President, the 2009 Economic Conference hosted by the Irish Parliament in Dublin will address the world financial crisis by focusing on the debates on the responses to the crisis, financial regulation, and the social consequences of the crisis. As we know, economic crisis can lead to widespread insecurity and provide the foundation for the rise of authoritarian regimes and leaders to exploit their populations. There is a number of matters that I believe we will need to do, and that is a sense of urgency for national governments in implementing an effective and coordinated approach to economic recovery. That we'll have to monitor carefully the social and political consequences that governments may face insecure populations as unemployment increases and standards of living decrease. Migration is of concern, and I was conscious that our Sweden representative would be here, so I've mentioned and touched on the issue of the economic crisis has, of course, gender-specific impact on women, because women are often laid off first, especially in the less developed countries, women working in the informal sectors that are neither taxed nor monitored by governments are being, being particularly affected. I think the one thing that I can say is that the transatlantic response to the crisis has been lacking a common approach. Coordination of fiscal and economic policy is still implemented on an ad hoc basis and often in the narrow interests of the individual states. Origins of the crisis are clearly seen as regulation failure. One of the leading economists describes Europe's dilemma as a lack of coordinated fiscal decisions. There is a number of measures being taken to stimulate economic activity. National and regional initiatives are taking place. The G20 conclusion took some positive steps to alleviate the effects of the financial crisis, including the establishment of the Financial Stability Forum. The G20 leaders also reached agreement, as we know, to make $250 billion in trade credit available to importers and exporters. And another proposal, the Stiglitz Initiative, recommended creating a new global economic council to set the agenda for global financial and economic policy, and also proposed a new global reserve system to regularly support developing nations, which would not be subject to veto power by the developing nations. I can say that member states have already adopted a number of protection and economic measures, and this trend has the potential to be harmful as the economies decouple and turn inward. Countries are enacting tariffs and restricting trade to avoid losses. The future ahead, I believe, is that both sides of the Atlantic have introduced sweeping packages and reforms intended to stabilise their own economies. Companies given bailouts will likely be more open to doing business, since, of course, they now have greater resources. Government influence in business decision-making will grow, since governments are buying up large parts of the private sector, especially in the banking and financial institutions. Prescriptions should involve job creation, provide unemployment benefits where needed, and developing alternative industries that will spur growth and diversity. Several OSCE participating states have already developed plans aimed at absorbing the toxic debt associated with the failed mortgage joints. It is especially clear that greater oversight and regulation are necessary. A combination of financial regulatory tools are likely to form the solution. In conclusion, the OSCEPA can play a role as a contributor to the deliberation and the debate regarding the current financial crisis and the recession we face. As legislators, all of the OSCE participating states will have the unique opportunity to engage in lively dialogue with the Assembly on constructive remedies to this and indeed any future such crisis. I hope that is helpful to the members, and I would look forward to any comments and be happy to again to try and incorporate them as I did from the arising out of the Vienna meeting. Thank you.
Obrigado, caro Ivor Kaleli. Eu antecipo já o prazer com que vamos estar todos em Dublin no próximo mês a discutir estas e outras questões e faço um apelo à mobilização para a reunião que vai ter lugar no mês que vem em Dublin. Questões para o nosso colega Ivor Kaleli sobre este tema? Cher ami Roland Blum, vous avez la parole pour qu'on entende finalement le français dans cette salle.
Merci, Monsieur le Président. Mais d'abord, mes premiers mots seront pour remercier Monsieur Kaleli du rapport excellent qu'il vient de nous présenter, puisqu'il a brossé un tableau tout à fait remarquable des causes de la crise et, bien entendu, des pistes que nous pouvons avoir pour, sinon la résoudre, du moins espérer que progressivement nous puissions, dans le domaine économique, revenir à la normale et qu'à l'avenir nous ne puissions pas refaire les erreurs qui ont été commises par le passé. Je voudrais personnellement insister sur simplement deux ou trois points. Le premier, c'est de dire qu'il a tout à fait raison quand il évoque la nécessité d'une réponse transatlantique à la crise. Je crois que c'est un point indispensable. Et je pense que la réunion du G20 qui s'est tenue il y a quelques jours à Londres est certainement le meilleur moyen pour nos dirigeants du monde entier d'essayer d'apporter cette réponse transatlantique. Si on descend un peu dans le détail, je souhaiterais, on en discutera certainement à Dublin et puis sans doute aussi à Vilnius, que sur ce point, il puisse y avoir quelques précisions, notamment en ce qui concerne le problème de la régulation des instruments de contrôle, du contrôle des instruments financiers. Je pense que c'est un point qui est fondamental, et notamment insister sur la titrisation, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est à partir de la titrisation que nous avons connu les difficultés d'aujourd'hui. Cette titrisation qui consiste tout simplement pour les banques à se céder les unes aux autres les créances, ce qui fait que plus personne en fin de circuit n'en a la responsabilité. Je pense que déjà sur ce point, le G20 apporte un début de solution en insistant sur le fait que la banque émettrice devra garder au moins 5% du montant de la créance. À mon avis, 5% c'est très peu, mais c'est déjà un début de réponse. Et je pense que l'OSCE aurait tout intérêt à insister sur le fait qu'en ce domaine, il puisse y avoir de beaucoup plus du pourcentage de la créance qui soit maintenu par les banques. Le deuxième point, qui me semble aussi important, et j'en terminerai parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole, Monsieur le Président, c'est celui des centres non coopératifs. Pudiquement et politiquement correct, c'est le nom politiquement correct, puisqu'en réalité il s'agit tout simplement des paradis fiscaux. Je pense que dans le cadre de la moralisation des instruments financiers, de la moralisation de l'économie, de la nécessité de maintenir l'économie réelle au détriment de cette économie financière qui quelquefois est souvent une économie superficielle, la lutte contre les paradis fiscaux m'apparaît fondamentale. Or, si tout le monde en est bien d'accord, on s'aperçoit quand même quand on rentre dans la pratique que les choses sont beaucoup plus difficiles et qu'il n'y a pas suffisamment de la part des États, et je ne mets aucun État particulièrement en accusation, bien entendu, il n'y a pas de la part des États, encore, me semble-t-il, une réelle volonté politique de lutter contre ces paradis fiscaux. Je pense que nous aurions tout intérêt également dans les résolutions à le signaler. Voilà, Monsieur le Président, et je préfère m'arrêter là. Les quelques remarques que je voulais faire, on aura l'occasion de le refaire à Dublin et également à Vilnius, tout en félicitant chaleureusement mon ami Ivor du travail excellent et remarquable qu'il vient d'accomplir.
Merci, cher collègue Roland Blum. Je tiens à vous souligner, avant de passer la parole à notre ami Natalia Karpovitch, qui va conclure ce débat, que tout en étant de familles politiques diverses, je me revois entièrement dans ce que vous avez dit. Je suis chaque fois plus gaulliste. Étant un homme de gauche portugais, je suis chaque fois plus gaulliste et je me revois en ce que vous dites. J'ai dit des choses pareilles dans mon propre parti qui est au gouvernement ici et dans les congrès de mon parti en ce qui concerne les paradis fiscaux et autres histoires qui malheureusement, dans la logique de casino qui a dominé l'économie mondiale, ont complètement abouti à cette situation dramatique que notre collègue Ivor Kaleli a très bien traduit dans son rapport et que j'espère que nous puissions discuter sérieusement en ce qui concerne les propositions concrètes lors de notre réunion à Dublin. Évidemment, il y a encore Michel Voisin qui veut faire entendre la langue de Voltaire. On est tous heureux de pouvoir entendre Michel. Avant, je demande pardon à Natalia. On entendra Michel et après Nathalie conclura le débat. Et après, il y aura une pause café.
Oui, Monsieur le Président, merci. Je voudrais à mon tour féliciter notre rapporteur. On a beaucoup insisté sur les causes de cette crise, sur la mise en place de moyens pour essayer d'en sortir, mais je crois que quelque chose a été occulté et qu'il nous faudrait réfléchir dans chacun de nos parlements. En France, un groupe de réflexion s'est formé sur ces questions. C'est la responsabilité des traders qui ne sont jamais inquiétés dans ces opérations. Et nous devons réfléchir à une législation qui puisse rendre ces gens responsables. Il est inadmissible que par leur action, que par leur jeu, ils aient ruiné des personnes qui ont mis une vie de travail en économie pour assurer leur jour. C'est quelque chose d'inadmissible et ces gens devraient être responsables, comme par exemple les comptables publics sont responsables sur leurs biens de la gestion des fonds publics. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus avant et qu'une réflexion doit être menée dans ce domaine.
Bien, merci d'avoir pris la parole parce que tu as dit des choses très importantes, cher Michel Voisin. Et maintenant, je passe la parole à notre président émérite, Göran Lennmarker. Je demande pardon encore une fois à Natalia, mais c'est la qualité du rapport d'Ivor Kaleli qui a suscité ce débat.
First of all, thank you for a very focused and crisp report. I think these are very good to have the short, focused reports. That also goes to Mr. Migliorio. I forgot to say that before, but I think this is extremely important. But I have three points that I wish to make. One is this about, you have nothing about the debate, for example, on economic stimulus. There are different schools, how much it should go. I think you should in a way reflect this, that you have those who wish to stimulate more. You have those who say that if you do that too much, you just will cause inflation and then you will prolong the crisis in the next step. I think at least one should reflect on this without perhaps coming to a conclusion, because that is somewhat divisive. The second one is about the regulation of the financial system. Also there, of course, there are debates on how it should be done. We have had the Basel II process that has been going on, I don't know for how many years, 10 years or whatever. Now we see that process probably was wrong. But that was an attempt to try to do it. 8%, if I remember, wasn't that so, Mr. Bloom? That was a recommendation, that banks should have an 8% reserve. And now they say 12, 13, if I remember. But I think that perhaps one should reflect a bit on that. Because the question will be, yes, how to regulate. The Canadians seems to be the most successful. It's rather amazing that the Canadian banking system has been practically free from toxic assets, in spite of being a neighbor to the United States. And I think that's quite interesting. But of course, we don't have to go into examples, but I think that's important. My third point, and that I think is at point 17, you say that encouraging participants to invest in and support environmentally friendly industries. That's okay, but I think we should go a bit further here, because I'm afraid that we shouldn't now find an excuse not to tackle the problem of global warming. There is sometimes a tendency in the debate that we say that, come on now, we have an economic crisis, so now we run away from the need to, before Copenhagen, etc. I think in that sense you should sharpen paragraph 17. Thank you.
And now you have the floor, my dear friend Ivor Kaleli, to conclude this debate.
Thank
and
you
after
so much.
We have agreed with Natalia Karpovich, we'll make the coffee break to be all in good shape to hear the report of Natalia. Please.
Thank you very much, Mr. President. I will not delay the coffee break, so I'll just say to my colleagues who made comment, thank you very much for your kind comment, and I will certainly revisit my draft report and incorporate the points raised and certainly extend such as what has been requested of me. And thank you for the kind comments. Thank you.
Thank you. You couldn't be more concrete. We will have a 15 minutes coffee break here in front in this alley, and that suggests a little change in the agenda that we had established. We will hear the special representatives and ad hoc committees before election observation discussion. If you agree, you agree with this small, because I think it's better for the run of the agenda. Okay, let's have a coffee and let's come full of energy to hear Natalia Karpovich.